Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás, bom dia a todos. Sim, a gente deu um pequeno hiato, umas pequenas férias. A gente ficou uma semana só sem postar. Porque, pô, a gente ficou lançando episódio direto enquanto tava tendo a NBA em si, os playoffs. A gente lançou um antiquário, lançou uma expectativas para a próxima temporada, deu uma pausinha e agora a gente está de volta para falar do draft, Tomás. Então, taca ali o momento Anchor Breaker, aperta o botãozinho, a galera vai avançar um minuto e bora pro episódio.
Bora. Galera, a NBA já tem data de retorno, tá pra voltar no dia 22 de dezembro, já tem data de free agency, já tem data de draft, foi tudo votado pelos jogadores, e como vocês podem ver, a gente vai falar de draft hoje, a gente vai falar dos top 10 prospectos, a gente separou aqui pra comentar um pouco mais aprofundado sobre como é que eles jogam, como é que eles são, e Pedro, acho que já pode começar, não sei se tem algum complemento à minha explicação.
Cara, o único complemento é que essa volta da NBA ali no dia 22 de dezembro, a gente tava conversando agora, vai ser um porre, porque LeBron já afirmou que não vai jogar pelo menos um mês. A galera queria começar só em janeiro, fevereiro, mas a NBA vetou isso. Os próprios jogadores vetaram isso, porque eles fizeram uma votação entre o clã deles lá, que eu sei que o Chris Paul é um dos líderes. Então eles fizeram uma votação, vai ser em dezembro mesmo. Mas cara, se LeBron não vai jogar um mês, pode ter certeza que vão ter vários jogadores que não vão jogar. Então não se assustem em ver Atlanta Hawks com tudo, Minnesota com tudo, não se assustem. Porque esses times estão com sede de vitória. Então Tomás, vamos falar do draft. Nossa senhora. Vamos falar então logo desse draft. Eu quero começar falando do cara que eu tô mais hypado, o Ant-Man. Eu não entendi esse apelido desde aquele último episódio do draft que a gente fez.
Anthony, mano.
Porra, negão, por que tu não me explicou isso 2 meses atrás quando a gente falou sobre o draft, velho? Faz muito sentido, velho. Sim, a gente tá falando de Anthony Edwards, o prospecto de Georgia. Tem 18 anos, é um shooting guard. Tem ali perto de seus 2 metros, um pouquinho menos, mas o cara é parrudo, Tomás. O cara é um trator, o cara é enorme, eu juro. Ele é enorme. A gente tava vendo junto agora, eu e o Tomás, o All-American... Não, a gente tava vendo o All-American McDonald's, né? Do McDonald's.
É, McDonald's All-American, isso.
Mano, ele é enorme, velho. Ele pode ter tipo 1,98, mas o cara é gigante, ele é muito atlético. Mano, o cara infiltra com uma facilidade absurda. Ele infiltra do melhor estilo Victor Oladipo. Não é à toa que vários sites estão comparando ele com o Victor Oladipo maior e mais forte. Mas, cara, não é só atletismo que se baseia esse cara, Tomás. Pelo menos no college, que a gente sabe que, mano, no college acaba tendo... não sei explicar, tá ligado? Mas, por exemplo, no college ele tem um arremesso muito bom. Ele não hesita pra chutar. Ele
é adulterado.
É, cara, eu não queria falar isso, mas é meio adulterado. Tipo, o Anthony Edwards dá muitos pull-ups em transição no college. Mas, cara, eu duvido muito a gente ver isso na NBA, tá ligado?
É difícil.
Porque não é uma característica, isso é muito mais pelo college. Então, acho que esses pull-ups em transição a gente não deve acrescentar a ele. Mas, tirando isso, ele tem um passe muito bom, ele tem um passe muito firme na mão. Ele é realmente um bom shooting guard. Um prospecto que, pra mim, tem que ser a primeira escolha. Eu e o Tomás, a gente pode discutir isso. Mas, pra mim, não tem James Wiseman que pare, velho. Ele tem que ser a primeira escolha. Ele tá enfiando lá 19 pontos de média na NCAA. Ele é completo. Ele é completo. Ele vai cair como uma flor nesse time do Minnesota Timberwolves. A gente combinou de não falar em que time que a gente queria ver cada um. Mas eu tô falando, cara. Ele ia cair como uma flor, Tomás. Na moral.
Pior. Só acho que cabe eu explicar porque a gente não quer falar, porque como a gente vai ter um episódio falando do... Tipo, logo depois da noite do draft a gente vai gravar um episódio, tá ligado? Não sei se na noite, tá ligado? Mas a gente vai gravar um episódio já falando onde é que os caras caíram, já pra falar, tipo... Ah, beleza, agora ele encaixa aqui, tipo, como é que cada prospecto vai se encaixar em cada time que pegou ele, tá ligado?
Só pra não ficar repetitivo. Mas eu só queria falar que ele ia cair como uma flor nesse time. Anthony Edwards não pode fugir muito da primeira escolha, porque ele é o tipo de jogador que tá fazendo sucesso agora na NBA. Jogador atlético, mais baixo, com arremesso, com infiltração, consegue espaçar a quadra. e ele vem pra somar, cara. Eu acho que se ele entrar muito bem com um pivô muito bom, eu acho que ele consegue fazer um jogo de dupla bem legal, ainda mais com esse passe, com esse passamento de quadra. Então, Anthony Edwards, cara, é um jogador que eu tô muito curioso pra ver como que ele vai se destacar na liga. Talvez ele seja, ele já comece titular, dependendo do time que ele caia. E eu tô curioso, Tomás. Eu acho que curioso é a palavra que define Anthony Edwards.
Eu acho que é bem provável. Eu vou tu já olhou mais que eu sobre, enfim, sobre alguns prospectos desse draft, mais o Anthony Edwards, porque tá hypado pra ele. Mas dá pra falar que ele é tipo um Doncic mais parrudo? Ou não?
Não. É que o Doncic, mano, o Doncic é muito técnico, velho. O Doncic é outro Pode nível crer. De jogador. O Anthony
Edwards. Ele é tipo Russell Westbrook mesclado com o Victor Oladipo.
Mano, eu ia fazer uma comparação mais básica, que seria o Donovan Mitchell. Ele é um Donovan Mitchell porrada, velho. Ele é um Donovan
Maiorzinho.
Mitchell que vai conseguir ganhar a bola no corpo, tá ligado? Donovan Mitchell tem 1,85 de altura, sim, gente. É. O Donovan Mitchell tem 1,85 de altura, ele dá aquelas enterradas muito foda. E, cara, foda. O Anthony Edwards é bem maior que o Donovan Mitchell, tem um atleticismo muito parecido. E, cara, eu acho que ele vem pra... Cara, eu não sei explicar, mas ele... Acho que a única comparação que eu consigo ver atualmente na liga é o Donovan Mitchell com ele, só que ele vai ganhar na força, tá ligado? Por isso que eu acho que ele vai impactar bastante, porque ele é tipo um Zion menor, se tu for ver, velho. Ele é um Zion de... Ele tem a mesma altura do Zion, na real. Mas ele é tipo um Zion...
Não, o Zion tem 2'3", não tem?
2'3"? Não sei.
É.
Mas ele é tipo um... Ele, mano, ele vem nesse tipo de jogador. Ele é o clássico tipo de jogador de NCAA. Ele não é aquele jogador que vai vir da Europa, que nem foi o caso do Doncic. Ele é um jogador que abusa do corpo e do atleticismo. Na Europa é a técnica, a defesa. Mano, NCAA é explosão, hesitation. Eu vou falar mais pra frente, mas, cara, eles têm um vício em hesitation na liga que me dá uma raiva, velho. Mas tudo bem, Tomás. O que você
dá pra falar depois disso. Cara, acho que a segunda escolha, então, segundo Pedro, a primeira pra mim é que, mano, fica... Porque, mano, querendo ou não, é uma briga boa, velho. Não vem dizer que é, tipo, de longe o Anthony Edwards, velho. É uma briga boa porque, mano, é o big ticket, Pedro. James Wiseman, o cara, eu acho que ele ganhou muito mais visibilidade ainda quando ele tava no high school do que quando ele foi pro college, porque ele acabou jogando, tipo, 3 jogos em Memphis, tá ligado? Na Universidade de Memphis.
Eu não entendi isso, velho.
É que eu acho que se duvidar, se não me engano, eu falei no episódio que a gente fez de draft, ainda quando tava com a pausa da NBA, mano, que ele tava jogando, tá ligado? E ele recebeu meio que um patrocínio do Penny Hardaway pra jogar, tá ligado? Porque é o técnico do time. E daí, caraca, mano, ele tava querendo incentivar, só que não pode isso na NCAA, tá ligado?
Ah, ele foi cortado, pior, mano. Na verdade,
ele foi cortado. Porque ele recebeu o pagamento, tá ligado? Tu não pode ganhar dinheiro sendo jogador.
Eu lembrava que tinha um bagulho do Penny Hardaway. E, mano, esse negócio, a gente não vai entrar agora nos méritos da NCAA. Mas, mano, esse negócio de pagamento, eles vão ter que mudar logo, porque já tem vários jogadores que estão saindo do college e indo direto pra D-League, velho. Tem um, mano, tem um jogador muito bom, que é um prospecto que era pra ser pro próximo draft, eu não vou lembrar o nome, velho. Me caiu, mano, eu juro, me fugiu o nome. Mas eu vi no Ball is Life, é um cara muito hypado, não sei como que eu esqueci o nome dele. E, cara, ele vai, acho que é o Jalen Green. Ele vai direto pra D-League, velho. Tipo, ele não vai passar pela NCAA e tem muito a ver com esse negócio de não ter salário, de ser precário, querendo ou não. Não é precário as estruturas, mas é precário o tratamento que eles têm com os jogadores. Então, mano, vai ter muita gente indo pra D-League. Se preparem.
É, não, estrutura precária não dá pra falar porra nenhuma, né, velho? A gente não pode falar.
O tratamento com os jogadores é precário.
Isso. Mano, acho que do James Wiseman, de ficha técnica, ele tem 7'1 de altura, que dá o quê? Dá uns 2... Vai, é difícil, mas dá uns 2'10 por aí. 2'10 por aí. Ele tem 7'5 de wingspan, então o cara é braçudão. E, mano, a comparação que a galera faz, tem gente que faz uma comparação, que é aquelas comparações, tipo... O que ele pode chegar a ser, tá ligado? Que eu duvido muito, mas comparam com o Anthony Davis, por ele ser protetor de aro, por ele ser um cara que... Mano, que consegue espaçar a quadra no sentido pra dentro, tá ligado? No sentido em direção ao garrafão. Não sei se faz sentido espaçar a quadra por ali, mas não sei se tu me entende, tá ligado? Na infiltração, recebendo um lobby, tá ligado? Exatamente isso. E, cara, ele, no que deu pra ver, porque, obviamente, o que as pessoas conseguiram ver dele foi nesse All-American McDonald's aí, no Jordan Classic. Ele é um cara que espaça a quadra, que trabalha pick and roll, que, mano, ele consegue se manter também na defesa, no caso, marcando caras um pouco menores que eles. Então, tipo assim, Acho que essa que é a comparação que eles fazem mais com o Davis, que ele consegue defender qualquer tipo de pessoa, tá ligado?
É que ele é muito atlético, mano. Isso é um bagulho que a gente tem que falar pra um cara de 7'1 de altura, velho, de 7 pés. O cara é muito atlético. O James Wiseman.
Exatamente.
Ele, mano, ele consegue ir na recuperação. Se ele tomar um cross, ele consegue recuperar e dar o toco. Ele tem o wingspan enorme que o Tomás falou. Os braços dele, mano. Eu juro, o braço dele parece bonecão de posto muito. Mas, demais, Tomás, né? Um bagulho que tu falou do Anthony Davis que pra mim falta no James Wiseman. A gente sabe quando o Anthony Davis era rookie, ele obviamente não tinha isso também. Mas, cara, o James Wiseman tem que ser lapidado, porque ele não tem... Mano, ele não tem técnica, velho. Ele é muito grande, ele é muito agressivo, ele é muito atlético, mas ele não tem técnica. O footwork dele tem que ser muito melhorado, na minha opinião, pelo menos vendo o que eu vi dele. Tem que melhorar muito. A gente sabe do vigor que tem pra pegar rebotes, coisas. Arremesso nem se fala. Então, cara, tem que trabalhar muito. Eu não sei como é que ele tá trabalhando aí agora fora da NCAA, porque ele tava jogando só esses campeonatinhos, esses amistosos. Então, não sei como é que tá a vida de James Wiseman agora. Mas, pra mim, pra isso, ele não devia ser a primeira escolha, Tomás. Eu acho ele muito hype e pouca... Não é pouca técnica, mas é pouco basquete mesmo.
Ó, mano, eu vou te falar que a gente pode... Então, se a gente quiser chegar a um consenso, dá pra dizer que quem... Que o Anthony Edwards, ele é mais jogador agora, mas que tem mais, mas o James Wiseman pode ter mais potencial, tipo, se for lapidado.
Sim. Pode ser isso? Exato. Porque, mano, o James Wiseman pode sim chegar num patamar de Anthony Davis. Óbvio que ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que ter sorte de cair numa franquia muito boa. Mas, cara, falta muito ainda. Falta muito ainda pra chegar no que ele é.
Foda, porque, mano. Ele é muito atlético, mano. Ele faz highlight pra caralho.
Ei, mano, posso falar, velho? Pra mim, ele não é nada mais, nada menos que um Whiteside, velho. Agora vai vir a galera xingar.
Não, Pedro.
Ele é um Whiteside, velho.
Ele é reboteiro pra caralho, ele é shot blocker que nem o Whiteside. Mas, mano, ele sabe pontuar, mano.
O Whiteside também, velho. O Whiteside... Mano, os highlights do... A única diferença é que um não jogou... O James Wiseman não jogou na Líbia. Mas, cara, eu tenho certeza, eu juro. Eu tô com uma leve sensação. Quero muito queimar minha língua, que nem o Tomás queimou a língua dele com o Tassiano ontem. Mas, cara, eu quero queimar minha língua, mas eu acho que o James Wiseman vai ser um puta bust. Um puta bust, Tomás. Nossa. Na moral. Mas
espero que não, mano. Porque ele é o... Segundo o NBA Draft Room, ele é o David Robinson leve.
Ah, tá.
É isso, mano. É o Marechal. É o Marechal.
É o Almirante, Tomás.
Almirante. Ah, é
nossa,
verdade.
Não. Nada a ver, mano. Nada a ver. O David Robinson não tem comparação, velho. Se entrar alguém na liga de David Robinson agora, acabou a liga. Mas, Tomás, falando em bust, antes de eu passar pro meu prospecto, ou tu comentar mais alguma coisa... Pro meu bust? Porra, Tomás, eu sei. Mas, cara, eu tava vendo um documentário hoje, um mini documentário. É só entrar no Instagram do Clutch Points, que tá lá. É isso? Acho que é do Clutch Points, eu não lembro.
Clutch Points.
Isso, eles fizeram um mini documentário sobre a breve carreira de Markel Fultz na liga atualmente. Que o Markel Fultz, pra quem não lembra, 2017, ele foi a primeira escolha do draft pelo Philadelphia 76ers. O Elton Brand fez de tudo pra trocar, pra conseguir a primeira escolha, pra pegar o Markel Fultz, porque, mano, o Fultz era
hype.
Um prospecto... É, não, ele era hypado, ele era tipo... Todo mundo via que ele ia ser a primeira escolha, tá ligado? Ele era meio óbvio pra ser a primeira escolha. Uhum. Aí, ele foi escolhido. O único que não queria o Markel Fultz era o Danny Ainge do Celtics, que pegou o Jason Tatum, porque esse cara é muito visionário. Mas daí eles estavam falando que, cara, o Markel Fultz já começou meio lesionado na Summer League. Aí teve vários fatores extra-quadra. Ele tinha uma mãe, é muito engraçado isso, porque ele tinha uma mãe super protetora demais. Ela não largava do pé dele, ela ficava ligando pra ele. Mano, tinha câmera na casa dele pra ver o que ele tava fazendo, velho.
Caralho,
a mãe dele, mano, isso é doença, velho. A mãe dele tava, tipo, aficionada. Ela não deixava ele levar a mina pra casa dele. Ela nem morava com ele, velho. E ainda mais tinha o treinador dele desde os 7 anos, que, mano, meio que... fudeu com ele, por causa que ele é uma figura paterna pro Markel Fultz. Só que, cara, a gente viu que o arremesso dele, ele ficou treinando muito tempo com esse cara, o arremesso dele se perdeu, tá ligado? Se perdeu completamente. Aí a mãe dele veio morar um pouco com ele em Filadélfia, deu um monte de merda. Então, onde que eu quero chegar com isso, Tomás?
É que pois é, o cara pode realmente... saber também.
Não, o cara pode realmente ser muito bom. Mas, cara, não adianta ser muito bom. Tu tem que ter os fatores extra-quadra, a tua vida tem que estar encaixada, senão o jogador não vai render na NBA. Então não adianta a gente falar que o Anthony Edwards tá jogando pra caralho agora na NCAA, mas vai chegar lá ganhando uma grana pra caralho, mano. Tem muita gente que não sabe o que fazer, tá ligado? Porque eles vão chegar já ganhando uma grana. Eles não sabem o que fazer, eles se perdem, a cabeça vai embora, e, cara, eles não jogam nada. Então, o hype é uma coisa que a gente tem que segurar um pouco. A gente não consegue, porque a gente é muito iludido.
Gremista,
mas o hype,
a gente é gremista.
Mas o que eu quero chegar é que, mano, cuidem com o hype, porque a gente não sabe como é que vai ser, tá ligado? Não fez muito sentido isso, mas tudo bem. Posso passar pro Lamelo, Tomás?
Tá na hora, vai.
O nosso querido Lamelo da família Ball joga lá na Austrália, no Illawarra Hawks. Eu acho que esse é um prospecto que, pelo visto, tá também muito hypado, mas pelo que o Tomás falou, Tomás, o que tu tinha falado mesmo?
Ele tá indo, puta, não é draft combine, é nos pre-draft workouts, tá ligado? Que é quando, que é os times que convidam, né? Tipo, daí o time monta a lista e convida pro cara ir lá se apresentar, jogar, tá ligado? E os pre-draft workouts estão, saiu a notícia, não sei se é do Shams ou se é do Hoje, provavelmente é do Shams que ele vaza mais esse tipo de coisa, mas que, mano, ele tá desapontando muita gente, tá ligado? Muitos times dizem que o Lamelo não tá rendendo tudo isso que foi vendido, tá ligado? Pá, ou pelo menos que ele jogava, ou que, do jeito que ele se vendia. Que eu acho que faz muito sentido, meu.
Sim, cara, porque ele é um, querendo ou não, ele é um baita jogador. Ele é um jogador que qualquer, pelo que a gente viu ele jogar lá na Austrália e no high school ou nos Estados Unidos, cara, ele é um jogador.
Ou na liga do pai dele.
Ou na liga do Lavar. Cara, é um jogador que todo mundo quer ter no time, tá ligado? É um armador alto, showtime pra caralho, ele vai dar aqueles passes pra virar highlight, vai chutar a bola do logo direto. Mano, ele é um baita jogador, só que tem isso. Ele já vem, ó, é isso que eu tava falando. Ele vem de uma família meio bizarra, querendo ou não, a família
demais,
Ball. Mano, o Lavar é doente. O Lavar Ball é um cara, mano, esse é um cara que tem que ser estudado, porque ele é completamente doente das ideias. E se eu não me engano, ele falou que o Lamelo Ball era o pior dos três irmãos. Ele falou
caralho.
Que o Lamelo, eu não sei se é o Lamelo ou o Liangelo, mas eu acho que é o Lamelo. Ele fala que o Lamelo nem chegaria na NBA. Puta, quem que é? É que, mano, eu não lembro. Eu lembro que eu vi essa notícia, mas foi um dos três irmãos. Ele falou, se eu não me engano, era o Lamelo,
mano,
que ele nem chegava na NBA.
Mano, o Lamelo meteu 92 pontos em high school, estando, tipo, não estando nem no high school, tá ligado?
É, tá, pode, eu posso ter viajado, mano. Eu lembro que era um dos três irmãos. Tipo, não era o Lamelo, beleza. Mas, cara, ele tem um handle muito bom. Quem for ver os highlights, ele é tipo aquele cara que chama pro X1 e quer quebrar um tornozelo de alguém, tá ligado? Ele é no meio do jogo, ele gosta de fazer duelos pessoais. Ele não hesita em arremesso nenhum. Se tu der a bola pra ele, livre ou marcado, ele vai chutar. Ele dá muito floater. Isso é uma técnica muito da hora na NBA, porque, cara, na NBA tem cada protetor de aro, tem o Gobert, tem agora o James Wiseman, tem o Anthony Davis, então ter um floater na bagagem é muito importante, ele tem muito isso. Ele parece até com o Lonzo Ball, se vocês quiserem uma comparação na liga, querendo ou não, mas uma comparação que eu achei assim, ó, eu comecei a gostar do Lamelo quando eu vi essa comparação. Compararam ele com o Penny Hardaway, que querendo ou não é um armador alto, finão, assim, um Penny Hardaway é só a capa da gaita, o cara é magro pra caralho. O cara fazia showtime, fazia chover. E ainda, mano, levou o Magic junto com o Shaquille O'Neal pra uma final de NBA. E o cara era o quê? Tinha 2 anos de liga. Então, se o Lamelo chegar aos pés, nem chegar bem pertinho dos pés de Penny Hardaway, ele vai ser um baita jogador. Mas, Tomás, por que que tu acha que ele vai ser um bust?
Mano, cara, eu acho que antes de responder a pergunta, só quero falar o que eu vi aqui, que é a comparação que é um Jason Williams alto, tá ligado? Que é um cara que é... Que cria jogada, que é dimer, tá ligado? Que puxa a bolinha e mete, tá ligado? Mas, mano, eu não sei, eu acho que... Bust, tu dizendo, ele foi pego uma pick out, ele não é tudo isso que todo mundo esperava, é isso?
É, não, porque, mano, ele é um cara que decepcionou, que já falou que ele já tá decepcionando nos treinamentos antes do draft. Tu acha que ele vai decepcionar na liga também?
Mano, eu acho que ele não vai ser um cara que vai jogar mal na liga, tá ligado? Mas, velho, ele vem pra muita gente, tá ligado? Eu sei que muita gente no Instagram que eu vejo, tá ligado? No Twitter bem pouco, mas no Instagram eu vejo bastante gente, mano, botando ele como se ele fosse chegar sendo, tipo, ele fosse no nível de superstar Hall da Fama, tá ligado? Não é isso,
nossa,
mano.
Nossa senhora. É, não.
Mano,
tem que cair com os pés no chão.
Mano, a carreira dele vai, eu juro, ele chega no máximo a ser um All-Star, tipo, 2 vezes, tá ligado? Tipo, eu não acho que ele vai ser um grande coisa, véio. Porque, mano... Exatamente, velho. Ele pode até ser um pouquinho melhor na questão de shooting, de pontuar, tá ligado? Mas pra mim, velho, ele é ele, o pai dele criou muito hype, aquela série lá que ele faz com o filho dele criou muito hype. A galera botou muito hype nele, velho. Tipo, sim, mano, ele cresceu de... Mano, ele é tipo Bolsonaro, tá ligado? Pra ser sincero, ele cresceu de polêmica, mano, é isso, velho. E, cara, pra mim é isso, velho. Não entrega, mano, não vai entregar.
Mas um fator que a gente tem que entender é que ele já tá jogando numa liga profissional, cara. O cara tem 18 anos e ele é o principal jogador do Illawarra Hawks, velho.
Ah, mas tá
mano, ele tem, cool, ele tem 18
anos.
Ele tem 18 anos e, mano, ele já tá jogando numa liga profissional. Teve até um jogo contra o Cairns que ele meteu um triplo-duplo com 32 pontos, velho. Cara, ruim ele não é.
Não,
talvez
não é
ele,
ruim.
Ele, talvez ele tenha tremido na base agora nesses treinos antes do draft. Mas, cara, ruim ele não é. A gente vai poder não ver... Mano, o impacto que ele vai ter na liga, na minha mente, é o impacto que o Trae Young tá tendo. Ele vai ser um scorer sem ter... É um scorer sem expressão, mano, tá ligado? É,
e
ele
que talvez
é um scorer
vá
que
pro
vai
Atlanta
pontuar muito. Exato. Não, dá, não.
Talvez
não
ele vá pra Atlanta, velho. Não dá pra falar não isso sei agora, mas... Véi, pra mim, é isso, cara. Ele é um cara alto que vai fazer highlight, talvez, tá ligado? Vai fazer, sei lá, daqui a cada tantos jogos o cara vai meter um stats muito massa, mas não vai passar disso, tá ligado? Não vai ser um cara que vai levar uma franquia alguma coisa.
É, o que eu imagino é que ele vai cair numa franquia nada competitiva. Eu só vou inventar, tipo, um Charlotte Hornets vai cair numa... Até num próprio...
Mas tem muito merda, velho. Tem muito merda.
O hype vai cair, aí ele vai ter que crescer de novo, tá ligado? O hype
isso
cai, daí ele é tipo o Trae Young, velho. O Trae Young chegou muito hypado na liga, e daí ele foi pra Atlanta Hawks, que ninguém assistia na época, ainda ninguém assiste. E agora ele voltou a crescer, tanto que ele foi um All-Star. Eu acho que o LaMelo vai passar pela mesma criação dentro da NBA, Thomas.
Processo, é o processo. Então aqui vamos continuar agora falando do Danny Avdija, que atua pelo Maccabi Tel Aviv. A gente pegou aqui nos mock drafts, ele tá em quarto, mas enfim, isso pode mudar, né, Pedro?
Lógico, isso sempre muda, Tomás. A gente tá indo no hype.
É, ele é um cara que vinha se destacando bastante agora com a iminência do draft, ele vem aparecendo cada vez mais, até porque ele jogava na Liga Israelense, ele atuou bem na Eurobasket, Pedro chegou a comentar. E, cara... Esse é um prospecto que dizem que ele é um dos prospectos mais seguros. Ele é um dos mais seguros. Tem o mais seguro que eu vou falar mais pra frente. Mas, cara, ele é um bom... Ele é o famoso cutter, tá ligado? Ele bate pra dentro, toma falta e tem um bom aproveitamento na bola de 3. Tem, acho que se não me engano, pra ser porcentagem dele de 37,5% na liga israelita, israelense, sei lá, mano. E, cara... Ele é o que chamam de point forward, né? Que o cara pode jogar... Que ele é um cara versátil até pra armar um jogo, tá ligado? Até pra criar uma jogada, mesmo sendo um pouco mais alto, tendo uma mobilidade um pouco diferente. Mas, cara, eu acho que pelo fato dele... Como tu falou do LaMelo, assim, pelo fato dele ter jogado já numa liga profissional, já ter tido treinamento profissional... Criação de jogada, porque querendo ou não, no universitário, o cara tem. É mais tipo. O cara tem muita liberdade pra fazer muita coisa, tá ligado? Se ele é estrela do time. E sim, eu acho que esses caras já sabem meio que. Eles já vão caindo dentro de um role, tá ligado? Eles já têm uma habilidade. Como é que eu posso dizer, mano? Eles já são técnicos em alguma coisa. Ele é tipo técnico na bola de 3, tá ligado? Isso que eu quero dizer.
E ele, cara, ele se torna um prospecto, um dos mais seguros. Pelo fato que, diferentemente do LaMelo Ball, ele jogou Euroliga, cara. E Euroliga tem uma base muito forte, além de ele jogar a Premier League israelense, ele joga também a Euroliga. E, cara, é uma liga muito mais técnica, é uma liga muito mais física. Tu tem que saber usar teu corpo, não adianta só ter técnica, tu vai ter que saber usar teu corpo, porque, pô, não tem regra de 3 segundos garrafão, então tu vai ter alguém te esperando pra te dar toco, tu vai ter que fugir. E ele é muito inteligente vendo tudo isso. Que nem tu falou, ele é cara, ele corta, ele joga muito bem sem a bola. Tanto que, tu falou, ele é um point forward, ele pode armar jogo, pode jogar na 1, na 2, na 3, na 4. Mas, cara, ele joga bem sem a bola. Ele é aquele cara que vai achar espaço livre muito fácil. Na NBA atualmente... Na NBA atualmente a gente tem o Duncan Robinson que faz isso. É uma comparação legal, eles não têm um arremesso muito parecido. O Danny Avdija, a característica dele... É muito essa parte da defesa, da bola de 3, da infiltração. principalmente jogando sem a bola. Então, sim, tiveram muitas comparações ligando ele ao Luka Doncic por essa experiência na Euroleague. Mas,
ah,
cara,
é só
não
porque ele é do exterior, mano. É só porque ele é do exterior.
Não esperem um Luka Doncic do NVIDIA, porque aí vai broxar vocês. Mas ele é um jogador realmente muito consistente, um jogador muito firme, que já tem muita experiência e tem apenas 19 anos. Então acho que ele vai adicionar muito algum time que pegar ele, sabe?
É, tem. Ó, de novo, não era pra gente levantar os times, mas eu acho que seria legal ele ir no Golden State, mano. Com todo respeito, eu acho que seria legal ir no Golden State.
É, eu acho, mano, que jogar fora uma segunda escolha, Thomas. Pra ser bem
eles fazem uma trade, né, velho? Fazem uma trade, mas sei lá. Seria legal, mas não vale a pena. Às vezes fica meio inviável. Mas,
pra
cara,
mim, ele caberia muito bem no Chicago Bulls, porque o Chicago Bulls tá em reconstrução. E, cara, os últimos drafts do Chicago Bulls estão sendo jogadores inconsistentes. O Kobe White, velho, é 8 ou 80. O Daniel Gafford é o único que eu tô curtindo muito. O Wendell Carter Jr. teve pouco tempo. Então, o Danny Avdia, pra dar uma consistência nesse time, jogar junto com o Kobe White, fazer meio que um joguinho de dupla, acho que ia ser bem interessante. Mas não vamos falar de time, tá?
Isso aí, é, cara. Mas assim, uma coisa que dá pra também, que eu acho que é interessante falar, porque pelo fato do Danny Avdia ser um dos caras mais seguros, ele, pra mim, ele é também um dos que menos vai ter potencial pra desenvolver, tá ligado?
Verdade.
Ele já vai, tipo, o cru. Ele não vai cru, na real. Ele já vai meio assado, tá ligado? Ele já não vai ter muito pra onde ir.
Ele já tá sendo tirado do forno, Tomás. Ele não tem mais o que cozinhar.
Isso, cara, ele não tem. Não, o tempero não vai mais pegar, tá ligado? Já tá meio que formado.
Os caras tão falando, né?
Tá, mas
posso
é isso,
velho. Mais uma coisa?
Por favor.
Que eu tava falando do comentário do Markel Fultz, eu vou adicionar ele em tudo aqui, velho. Tem que ter toda aquela a base familiar boa, tem que ter a saúde mental. E, cara, o Danny Avdia mora em uma das melhores cidades pra se viver no mundo, que é Tel Aviv. Então, Tomás, ele já tem essa. Ele já tem uma mentalidade muito boa. Muito, cara, só ele. Só vai no GNT, no Multishow, não sei, vai ter um documentário sobre Tel Aviv, que é aquela moça que faz viagem, dela vai comer umas comidas, vai comprar uns tapetes. Mas é tudo muito lindo, é uma praia muito bonita. Então eu acho que essa saúde mental e espiritual vai ser muito importante pra ele.
Meu
liga,
Deus, né? Olha pra onde é que tu foi, mano.
É, mano, a gente tava falando de tempero, velho. A gente comparou o cara com um porco.
Cara, vai lá.
Não, vai tu, agora eu já falei, eu já dei minha cota pra falar merda.
Mas pra mim é isso, velho. Danny Avdia, ele vai ser um prospecto que já vai meio que pronto. Então, provavelmente ele vai ser escolhido ou trocado pra um time que, mano, eu não vejo ele num time em reconstrução, eu vejo ele mais como jogar uma como peça... um roleplayer pra apoio, tá ligado? Uma peça de apoio, tipo um Chris Middleton pra um Giannis Antetokounmpo, só que bem menos.
Porra!
Tá,
tipo, mano, basicamente o que o Jay Crowder fez no Heat. Ele vai ser um cara que, se precisar, ele vai estar lá, vai estar defendendo,
mano.
Porque o Danny Avdia tem essa qualidade na defesa, a gente falou pouco nisso, mas ele tem uma qualidade muito boa na defesa e ele consegue atacar verticalmente. Então, Tomás, eu vou dar a última comparação que eu comparei lá no nosso primeiro episódio de prospectos, que foi com o Devin Harris, pra quem não lembra, do Dallas Mavericks, que o principal estilo de jogo dele eram os cortes rápidos e inteligentes pra cesta. Que era pegar um screen muito rápido, entrar livre, sair livre com um arremesso de 3 pontos, e o Danny Avdia faz isso. Eu acho que ele vai ser aquele jogador que vai jogar pro time e não pra ele em si, como seria no caso do LaMelo Ball, por exemplo.
Pode crer. É um cara pró-time, tá ligado? É isso.
Isso aí. Tomás, tem outro nome que tá pintando aqui muito forte nos mock drafts, que na época não era tão hypado e agora tá se criando um hype, que é o Tyrese Haliburton, de Iowa State. É um armador. E, cara, um negócio que eu queria ressaltar é que nesse draft tem muito armador bom, velho. Eu juro. Eu acho que esse draft, na questão de... na posição de número 1, acho que é o draft mais bem servido, porque tem o Tyrese Haliburton, tem o Cole Anthony, tem o LaMelo Ball, tem o Théo Maledon, que, se Deus quiser, vai cair no Philadelphia 76ers. Se Deus quiser, vai cair.
Carai.
Tem o Nico Mannion, tem muita gente boa nessa posição na 1 e na 2, velho. Então eu acho que esse draft vai estar repleto de gente boa. Até esqueci de falar, mano, tem o RJ Hampton, não falei do cara. Então,
ainda?
Então tem o Tyrese Haliburton, que é um desses prospectos, que tá vindo muito forte, tem 15 pontos e 7 assistências de média. É bem grande pra posição, ele tem 6'5", eu acho que isso ajuda bastante. Defende bem, pode melhorar a NBA, a gente sabe que os caras vão ter que melhorar, senão eles não vão dar certo na liga. O passe dele é bom, é firme, é um passe que um armador tem que ter, ele tem. Então, eu só tô listando algumas características para vocês meio que visualizarem o jogador que ele é. De 3 pontos, ele tem 42% de 3 pontos, ele chuta quase 6 bolas por jogo, ou seja, ele é sim um shooter. A gente sabe que na NCAA muda um pouco o esquema, tanto que a linha é um pouco mais perto da cesta. Isso muda muito na NBA, pode não parecer, mas muda muito quando o cara chega na NBA. Ele tem um ball handling muito rápido, muito bom, ele consegue dar uns hesitations que tira a marcação inteira com um drible só, isso é muito importante. Tem mid-range, muito rápido na transição. E, cara, ele tem o fator que todo mundo gosta, que ele é showtime, Tomás. Se tu quiser ver um passe pelas costas, uma lob muito foda, cara, ele vai entregar isso pra ti. É muito bom. E, cara, ele tá cada vez mais subindo nos mock drafts. Acho que até o dia 18 de novembro, que é o draft, ele já vai estar bem hypado. Tanto que estão comparando ele com o Lonzo Ball, até mais atlético que o Lonzo. Então, vamos ver, né?
É, eles... Mano, eu vi comparação dele com o DeJounte Murray, velho. Eu não sei se faz sentido, mas de corpo, de... Mas de corpo não, mas tá ligado? De jeito, tá ligado?
Sim, cara, a gente
de
pode esperar isso.
Comportamento na quadra. Defesa... Na real, defesa é um bagulho que, tipo, nenhum... Acho que nenhum prospecto vem, tipo, o pica da defesa, tipo, mesmo, tá ligado? Tipo, profissional
depende,
nisso.
But... O Taibo, mano, o Taibo veio, mano, o Taibo é muito pica na defesa.
Tá, eu vou dizer, então, todo draft tem um cara que, tipo, muito dois, três caras que são muito específicos, que é, tipo, o cara da defesa, tá ligado? Mas o resto é meio cru, tá ligado? Tipo, o Trae Young, tipo, os Trae Young da vida,
nossa,
tá ligado?
Nossa, velho. Não, pior que, mano, a NCAA tem muitos caras, tipo, muito vagabundão na defesa, né?
É verdade,
eles
são, tipo,
mano. Mano, eles se acham o James Harden, tá ligado? Eles falam assim, ah, eu pontuo e a galera que defenda. E, mano, aqueles que já vêm com uma bagagem de defesa, eles já são escolhidos um pouco mais pra cima. Tem tanto o Josh Green, que a gente não vai falar aqui hoje, que o cara é um puta defensor, então tem nome, sim.
Mas a gente já falou. A gente já falou nos episódios antigos. Lembrando que tem episódios, nos mais antigos nossos, que é falando sobre... Cara, a gente falou do quê? De 30 prospectos, velho? Porque tinha parte 1, parte 2, mano. A gente falou dos 30, mano. First round
a gente
inteiro.
Mano, a gente falou muita gente, velho. Na moral.
Agora a gente tá falando agora só do creme de la creme, Pedro. Eu não sei, tu, cara, quer falar mais alguma coisa do Tyrese?
Mano, eu vi muitos sites dizendo que um time que tá muito interessado na aquisição dele é o Phoenix Suns, que tá precisando realmente do armador, tem o Rubio lá, mas tá precisando. E, cara, ia ser bem interessante ver um jogador desse pra acrescentar naquele time que, por mais que eles tenham ido 8-0 na bolha, não é um baita time, então vai ser bem legal
não
isso,
é,
mas...
Eu tô achando que no final ele vai cair no Knicks. Sendo bem sincero, no oitavo pick ali do Knicks.
Não, o Cole Anthony vai cair no Knicks. Isso é um bagulho que eu já visualizei na minha cabeça, o Cole Anthony com a jersey do Knicks. Chegando lá, ele, RJ Barrett e Mitchell Robinson. Pronto.
Ele tem cara, né? Mas eu acho que... É que esse draft, vou te falar bem sincero, velho. Depois do Anthony Edwards e do James Wiseman, talvez do LaMelo, o resto tá tudo muito embaralhado, tá ligado? Vai ser muito... Muito desse draft vai ser... De pegar o que precisa e não do melhor possível, tá ligado?
Eu acho pelo menos. Cara, a partir da top 3, top 4, sim, tu tem que pegar o que tu precisa e não focar nos talentos. Porque a gente vem vendo aí, Tomás, acho que é nos últimos três drafts da NBA, tem muito cara que não era hypado, que a galera nem sabia o nome, que tá rendendo muito, que são escolhidos, sei lá, do segundo round, pós-loteria, e, cara, estão rendendo muito. Por exemplo, o Gary Trent Jr., que jogou pra caralho aqui na bolha.
Saiu na 40ª, né?
Mano, ele saiu na 40ª lá do draft de 2018, se não me engano. Josh Hart tá jogando muito bem ali no Pelicans. O próprio Kyle Kuzma, que já tem até um anel, saiu lá na 27ª escolha. Kevin Porter Jr., Eric Pascoe, que foi escolha de segunda rodada. Então, cara, eu acho que esse draft vai estar repleto de jogadores... Como é que eles chamam? Ah, eu esqueci completamente. O cara que é tipo a joia, tipo, do draft, que é a descoberta.
Steel,
tem uma palavra.
É o, tipo, steel do draft?
Né? Exato. É o steel do draft. Mas acho que vai ter muito isso.
Mano, eu vou falar. No final desse episódio, eu vou falar qual que vai ser o steel do... Mano, se algum time draftar esse cara, velho, vai ser o steel, mano. O cara... Mano, juro, esse cara é muito pique e não tem ninguém olhando pra ele, velho.
Tomás, eu apostava ninguém. Que o Sekou do Boiá ia ser o steel do draft. Até agora nada. Mas vamos ver.
Não, espera. Segura.
Vamos ver.
Cara, eu vou passar aqui, posso passar pro jogador, o dito por muitos, o jogador mais seguro desse draft, tá ligado?
Vai
que
lá.
Que mais foi mostrado, que mais pôde atuar, tá ligado? Se mostrando, porque ele jogou a season inteira da NCAA, que foi com, que foi o Obitopin com a Dayton University.
Nossa, nada a ver.
Mano, pra ser bem sincero, ele é um cara que ele é bem básico, tá ligado? Ele é um cara bem básico, que vai pegar... Mano, ele é básico, ele é básico, é isso que eu posso dizer.
ele é um tassiano.
Ele, eu vou agora falar um negócio que eu vi na Central do Draft, que é uma página no Instagram, que, mano, ele pode ser chamado de pivô de small ball, tá ligado? Ele é um cara que tem um chutezinho de mid-range bem desenvolvido, claro, mais próximo da cesta a porcentagem é maior, mas ele consegue meter um pull-up, meter um fadeaway com um pouco mais longe, tentar desenvolver uma bolinha de 13 e tal. Cara, ele ganhou o prêmio National College Player of the Year, que seria tipo um MVP da NCAA, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas é isso. E, velho, ele é um cara que tá pra defesa, tá pra pegar rebote, e é isso, tá ligado? Só que, mano, ele é seguro porque ele faz o papel dele bem, tá ligado?
Pior que ele tá colocado como um power forward, mas, cara, se eles conseguirem encaixar ele numa posição de número 5, só imagina aqui, ó, no teu sonhos orgásmicos. Poluição noturna, Tomás. Ele como pivô do Boston Celtics atualmente, velho. Que eles já estão tentando trabalhar nessa do small ball, com o Grant Williams. Né? Mano, pensa que o Grant Williams já tá fazendo um estrago ali, entrando na segunda rotação.
estrago do caralho, velho.
Ah, velho, eu gosto do Grant Williams, velho. Pega o rebote dele. Mano, pensa que ele já tá dando trabalho. Imagina botar um Obitopin ali, velho. Não jogando na 4, jogando na 5. Porque a gente sabe que eles estão com problemas na defesa nessa posição. Enes Kanter muito mal. Daniel Theis é bom, mas é pouco polido. É um jogador sem muita técnica. Então o Obitopin também precisa desenvolver, mas, cara, ia ser perfeito. E eu realmente não sei como é que tá a situação do Boston Celtics, porque eu lembro que eles trocaram, assim, ó, eles tinham um pique do Brooklyn Nets até... Mano, até pouco tempo atrás eles estavam com loteria do Brooklyn Nets. Então eu não sei como é que eles estão, mas, mano, o Obitopin tá muito hypado, né? Não tem como eles pegarem um pouco mais pra trás.
O Celtics, pelo que eu vi, eles estão tentando trocar todas as escolhas que eles têm, porque eles não têm mais espaço pra gente nova, tá ligado? Porque
é que eles fizeram
muita
rookie,
pick,
né?
No draft passado. Pick no draft passado. Eles estão tentando trocar a maioria das picks. Então, provavelmente, mano, ele vai cair, sei lá, num Detroit Piston, nessas porras assim,
nossa,
tá ligado?
Bah, véio, eu juro, deprime um pouco
dó,
ver,
mano,
esses caras.
Dá um dó,
véio. É que nem o RJ Barrett, velho. Mano. O cara, se ele não caísse no Knicks, ele já era All-Star. E se ele não caísse no Knicks, ele é All-Star ano que vem.
Era o Yamoran, tá ligado?
É, exato, velho. Ah, vai lá, Tomás, que a gente já se prolongou.
Cara, eu só vou falar, cara, que o Obitopin, muita gente fala que ele é um cara que, mesmo não sendo um armador, mesmo não sendo um cara que leva a bola, tá ligado? Ele ajuda muito na produção ofensiva, tá ligado, do time. Ele ajuda muito a rodar, pegar a bola e rodar. Tipo um Bam Adebayo, mas não do nível Bam Adebayo, mas tipo,
sim,
pega a bola, roda, se movimenta, sai pra buscar a bola pra infiltrar. E, mano, eu acho que, cara, isso é uma coisa que tá precisando dos pivôs, tá ligado? Atualmente. Por isso que seria legal pra um pivô de small ball, de levar, trazer a bola pra dentro, poder fazer o movimento, poder espaçar a quadra e jogar pro outro lado, tá ligado? Eu acho que isso pode ser interessante.
E ele dá umas dunk da hora, né? Pior que ele dá umas dunk tri. Eu tava vendo os highlights dele.
Meio forçado, tá ligado?
Ele deu uma 360, é trimassa uma vez, é trimassa.
Sim, mano, sozinho, tá ligado? Os caras nem voltam a
defender. É que ele se tá ligado?
É várzea demais, mano. Várzea demais, os caras vão lá e tomam um pau, né, mano?
Óbvio, velho. Então, as Isaac Okoro, vamos falar um pouquinho desse prospecto de Auburn. O cara tá, mano...
Bora.
É um point forward, eu gostei dessa expressão, vou usar. É um point forward grande até, tem 6'6". Tá anotando 13 pontos de média, pouco, não muito expressivo, mas com um certo hype dentro dos mock drafts. A galera já tá colocando ele um pouco mais alto. Eu lembro quando a gente fez o nosso primeiro episódio, ele tava lá pra baixo, agora ele já tá subindo, bem atlético. Ele é aquele caso que já vem polido na defesa, ele é um bom defensor, ele defende muito bem, mete umas dunks espetaculares, ele é aquele jogador showtime. Ele vai ser, tipo, não Derrick Jones Jr., porque o Derrick Jones Jr. já é um absurdo nas dunks, mas ele é um jogador com o físico muito parecido com o Derrick Jones Jr., e ele já dunka muito bem também, Tomás. Ele infiltra muito bem, é muito ágil, não tem bola de três, isso a gente não pode esperar muito dele, é bem inconsistente, mas...
Cara, onde eu li, dizia que ele tinha, mano, que ele tinha um bagulho, tipo, ele tinha potencial pra ser...
Não, exato, tá até anotado aqui. Ele tem uma bola de três inconsistente, mas ele tem o potencial porque ele não hesita pra chutar. se o cara não hesita pra chutar, ele, uma hora ele vai desenvolver essa bola consistentemente. Porque tem jogos que ele faz... Ele é 8-80, ele tem jogos que ele vai muito bem na porcentagem, tem jogos que ele vai muito mal. Então, esse jeito de ele não hesitar nos arremessos, de ele receber a bola e não pensar, bah, será que eu arremesso? Não, ele vai lá e arremessa. Isso já vai criando uma bagagem, isso vai melhorando o arremesso, que é, por exemplo, que o Ben Simmons não tem. O Ben Simmons, a última opção dele é chutar. O Isaac Okoro, não. Ele consegue desenvolver isso, acho que na NBA, com técnicos, treineiros, eu não sei como é que chama, porque seria os trainers, eu não sei como é que é. São os treineiros de bola de três, acho que ele consegue desenvolver.
Treinadores, velho.
Não é treinador. É, foi, tá, beleza. Ele também usa o corpo dele de uma maneira muito inteligente, ele consegue colocar o cara nas costas com muita facilidade. Então é um jogador que eu tô curioso pra ver na liga. Não sei, ele não vai ser um jogador de muita expressão, isso pode ter certeza absoluta. Ele não vai ser um Anthony Edwards, ele não vai ser um Obi Toppin, mas vai ser um jogador importante pra rotação, do mesmo jeito que o Danny Avdija vai ser também.
Mano, eu acho que eu vou só comentar um bagulho do Isaac Okoro, velho. Que, mano, eu acho que, diferente dos outros caras que estão acima dele, que a gente falou, ele é um cara que, tipo, ele pode não ser o melhor, tá ligado? Mas ele parece que é um cara que, tipo, esforçado, tá ligado? Que é um cara que é...
Copeiro.
Tipo, ele volta... É copeiro, mano. O cara, tipo, ele é um cara que volta pra defender, tá ligado? É o PP, mano. Volta pra defender.
O Okoro
é um bom passador, tá ligado? É um bom passador e é aquele cara, tipo, de team first, tá ligado?
Sim.
Ele fica lá no wing, ele passa. Se ele tiver aberto, ele vai chutar, tá ligado? Mas, mano, ele também é um cara que vai tentar achar um passe, que vai tentar fazer o jogo rodar. Mano, é um cara, tipo, é um cara que encaixaria no Heat desse ano, tá ligado?
É, e ele não vem pra ser titular. Eles podem esperar, na minha percepção, o que eu vi dele, ele não vem pra ser titular. Ele vem pra ser um jogador de rotação que vai adicionar muito. Comparando ele com o Matisse Thybulle, praticamente, porque as comparações que tem dentro do Isaac Okoro são o Josh Okogie, o Justin Henderson, que são alas que jogam mais pra defesa. Cara, ele vai
Justice
ser...
Justice Winslow.
É, ele vai ser tipo... Nada. Ele vai ser só o cabelinho, parece.
Não, ele mas vai... é que tá aqui, eu tô vendo aqui no mock que eles fizeram a comparação com o Justice Winslow.
Mas ele vai ser tipo um Matisse Thybulle, ele vai entrar no, na segunda rotação, mas vai entrar pra ajudar, Thomas.
Pode crer. Posso passar pro meu próximo aqui? Que esse aqui acho que tu vai curtir, Pedro.
Vai lá.
Cara, é o pivô da USC.
Esse cara é bom.
É o Onyeka Okongwu.
Onyeka Okongwu.
É isso aí, mano. O cara, dito por muitos, o melhor defensor dessa classe, tá ligado? O cara é lockdown.
Ele e o Obi-Toppin também é bom, o defensor.
Não, mas, mano, o Onyeka, ele... É que o Onyeka, ele tem o quê? Ele tem uma média de 1.7 steals por jogo, 2.7 tocos, tá ligado? Ele é reboteiro, tem 9 rebotes de média. E, cara, bastante gente... Mano, ele acho que também é um cara que talvez seja seguro. Ele tem comparação com o Hassan Whiteside na questão de defesa.
Nada a ver.
Mano, falando que sim, velho. Mas, mano, o Whiteside não é mau defensor, velho. O Whiteside é grande pra caralho. Ele é um
péssimo
defensor. Não é, mano.
É que ele é
shot blocker, né, velho?
Ele prefere dar o toco do que evitar um arremesso. Tipo, ele prefere deixar o cara passar por ele e tentar dar o toco do que...
Tipo de 2K, mano. De 2K.
Ele é exatamente o cara do 2K. Ele é tipo que quando tu... mano, quando tu vai jogar um basquetinho, tu quer dar um toco. Tu tá pouco... Não, tu quer dar um toco. Ele é basicamente isso. Mas vai lá, Thomas, continua falando do Onyeka.
É, acho que eu vou... Falando defensivamente, ele é um cara bem versátil também. É um cara que... não sei, talvez não consiga defender, sei lá, um point guard na questão de velocidade e tal, mas ele consegue defender alas, ele consegue defender caras um pouco menores que ele, tem uma boa defesa de garrafão, é uma defesa inteligente, cara, é um cara esforçado na defesa e na questão ofensiva, tá ligado? Ele tem gente que diz que em questão altura e ball handling ele é o melhor, tá ligado? Na questão de, tipo, de ser alto e ter um ball handling pra infiltrar. Ele não é um cara de muita bola de três. Acho que certamente também não esse é o papel que ele tem que desenvolver.
Sim.
Mas, cara, eu acho que draftando o Onyeka Okongwu, o que o time vai ganhar provavelmente é, mano, se precisar de alguém, tipo, por exemplo, o Boston Celtics precisa de um pivô, mas, mano, se tiver um pivô defensivo já tá bom demais, mano. Eu acho,
é, mas,
tá ligado?
Cara, sabe um negócio que me assusta, mas me deixa um pouco receoso? É que, por exemplo, na NCAA a gente já viu vários casos disso na NBA. Na NCAA não tem a regra dos 3 segundos de garrafão. Então, na maioria das vezes os pivôs ficam plantados esperando os caras virem pra lhe dar toco. Esse é o caso do Onyeka, é o caso do Daniel Gafford do último draft, é o caso até do James Wiseman. E, cara, chega na NBA é completamente diferente, a defesa é completamente diferente. O Daniel Gafford no Chicago Bulls não tá conseguindo dar o mesmo número de tocos que ele dava no universitário. E ele era tipo um Onyeka em questão de defesa, ele era considerado o melhor defensor de garrafão daquele draft. Então isso dá meio que uma segurada, tá ligado? Tem lá no Celtics, tem o Robert Williams, que tá conseguindo... Ele demorou umas 3 temporadas da NBA, 3 ou 2 temporadas, pra conseguir ajustar essa defesa de garrafão. Porque muda muito da NCAA pra NBA, então dá uma... Faz eu fico sentido. Um pouco receoso, mas eu sou fãzão do Onyeka. E eu tava vendo no McDonald's All-American que, mano, tinha posse de bola que ele levava a bola pro ataque. Então, ele era o cara da transição. Então, o que eu cheguei à conclusão, vendo todos os prospectos, assim, pelo menos o top... Pelo menos a loteria, o top 14, cara, são jogadores muito... Tomás, vai ter que me ajudar, eu sempre uso essa palavra, mas tá errada. Fluidos, me dá um sinônimo aí, tipo, que eles podem jogar em todas as posições. Que eles podem jogar em todas as posições.
Fluidos, velho. São jogadores versáteis, mano. Versátil,
é esse sinônimo que eu sempre procuro. Eu falo fluido, Tomás vem com versátil. Mano, a liga... Mano, todos esses jogadores que a gente tem falado podem jogar na 1, na 2, na 3 e na 4. E na 5. Tipo, é que depende, mas os pivôs podem jogar de... Pode jogar na 4 e na 3. Os armadores podem jogar na 2 e na 3. Tipo, mano, é muito versátil.
Dá pra mudar.
Essa classe é muito versátil. Isso que eu tinha pra falar.
Vou só falar qual que é a comparação que tem com ele, tá ligado?
Meu Deus.
Bam Adebayo. A comparação tá não é uma comparação injusta, velho. Porque o Bam Adebayo é um bom defensor, tá ligado? Eu acho que o Onyeka se desenvolver pode ser melhor defensor que o Bam Adebayo. E, mano,
tem um handle
só
bom.
Que eu acho que ofensivamente talvez o Bam Adebayo ganhe, tá ligado? Porque, mano, o cara evoluiu pra cacete, né?
É, não, é que ele evoluiu também, né? A gente tem que colocar isso à prova. O cara evoluiu muito essa temporada. A gente não esperava isso dele. Mas,
é. É. E, cara, ele... Eu acho que se ele for draftado, provavelmente... Mano, ele é um dos caras que também que tem que ser bastante polido. Eu acho que os big men dessa classe tem que ser bastante polidos no geral, tá ligado? Porque, enfim, é uma posição que tem que ser exigido cada vez mais, tá ligado? Porque...
É que a NBA muda, né, muito. Por exemplo, um cara, um James Wiseman nos anos 2000 ia cair como uma flor em qualquer time, velho.
Nossa, mano, certo, velho.
Atualmente a gente tá precisando de... Tem vários times assumindo o small ball, velho. Então, tá ligado? Você não sabe mais como tá funcionando. Não sei como é que o Capela tá na liga ainda, pra ser bem sincero. É só isso que eu
te cara, mas é isso. Eu acho que se ele entrar, provavelmente se for um time que precisa de um pivô, ele vai ser titular. Mas, mano, se for um time que já tem, tipo, alguém um pouco mais consagrado, ele vai ficar na reserva, tá ligado? Pelo menos ser um jogador de rotação que na necessidade aparece.
Cara, eu só quero me constatar aqui que, cara, eu sou muito fã do Clint Capela. Ele tá na liga porque ele faz screen muito bem. Nossa, cara, é que eu curto ele. Eu fiquei... Cara, eu sei que...
Por causa dele no 2K, velho. Mas...
Ele tá pouco... Tipo, ele tá pouco se fudendo, obviamente, pro meu comentário agora. Mas, cara, eu sou muito fã dele. Mas vou puxar agora, eu acho, que o meu prospecto preferido. Vou falar. Eu falei
já?
Que o Anthony Edwards... Vou, sim. Já é pra fechar o meu, pelo menos, aqui. Porque o Anthony Edwards, pra mim, é o líder. O Anthony Edwards é o segue o líder, o cara vai ser a primeira escolha, ele é muito bom, sou fãzão.
É líder.
Mas o meu preferido é RJ Rampton. O cara joga no New Zealand Breakers, na NBL. Mas ele é americano, ele nasceu em Dallas, então só fica claro isso. Ele é americano, mas tá jogando lá, no mesmo caso do LaMelo Ball. É um point guard, pode jogar na 2 também. Tem 6'4", 19 anos, as médias dele não assustam, Tomás. Os valores não assustam. Ele tem 9 pontos e 3 assistências, ele joga uns 20 minutos por jogo. Mas, cara, ele tem muito potencial. Ele é muito atlético, ele é muito grande pra posição, defende muito bem o perímetro. Ele é aquele tipo de armador magrinho, grandão, tipo, sabe? Mano, Penny Hardaway, eu vou usar esse...
Sabe o LaMelo?
Mais ou menos, é o próprio
eles são LaMelo. Parecidos, velho.
Querendo ou não, eles são parecidos de físico, sim. Mas ele tem um passe muito bom. Ele é, acho que o principal jogo dele é sim a infiltração. Só olha os highlights dele, os jogos completos, cara. O que ele faz com a defesa é um absurdo. A galera tem medo, o defensor dá uma margem de distância na marcação, porque, cara, se o RJ Rampton infiltrar, com a velocidade e a explosão dele, cara, não tem quem pare. Muito bom. Mano, ele tem uma dunk contra o time do LaMelo. Nossa, juro, procurem essa dunk contra o Willow Horror Hawks. Ele deu um cross, mano, lá no, meio da quadra e veio pra uma dança. Nossa, oh, é muito foda. Só procurem, só procurem. Ele tem o primeiro passo, o first step, que a gente vê muito isso no 2K. Muito rápido, é muito impossível de pegar ele quando o cara... Por exemplo, se o cara for dar um bot nele, nossa, tu não recupera nunca mais, assim. Tu vai ter que buscar ele lá embaixo da cesta. Obviamente, ele tem que melhorar a bola de 3, ele tem média muito baixa, 28%. E, cara, esse espaço que os jogadores dão pra ele não infiltrar, cara, ele tem que aproveitar, tá ligado? Ele tem que ter esse arremesso pra... Sei lá, é que ele tem que se moldar ainda, ele tem muito que moldar. Ele lembra muito o Jamoran, porque o Jamoran, na época de Murray State, cara, ele não tinha uma bola de 3 muito confiável, mas ele era muito explosivo. Chegou na NBA, ele conseguiu... Mas agora ele conseguiu adotar um pouquinho, pelo menos, que seja a bola de 3. Tá um pouco mais confiável, tá ligado? Murray State, ele praticamente não tinha... Mas uma comparação um pouco mais longe e australiana é o Dante Exum, que ele é aquele jogador muito explosivo, que tava muito hypado na época do draft e não deu em nada. Cara, só olharem os highlights dele na época de college. Ele era realmente...
Eles parecem
um bom
de
jogador.
Rosto, mano.
Eles são bem parecidos, né? Pra caralho.
Cara, a comparação que eu tenho aqui, mano, que tem gente que tem cara que comparou com o Jamal Murray, velho. Eu não sei se procede, mano, porque
arremesso.
O Jamal Murray queria muito arremesso, velho.
Não
é, exatamente.
Não tem.
E, cara, uma coisa do RJ Hampton, agora eu vou fazer uma comparação, gurizada. Uma comparação que eu já vou até nos promover. O jogo do RJ Hampton é o jogo do Pedro. É isso. É isso. É isso,
jogo,
mano.
E o jogo do Tomás é o jogo do Dirk Nowitzki, beleza?
É isso aí. Não, mano, eu tô fazendo, tá ligado? É devida proporção, mano.
Olhar os highlights.
É, mano, tem que dar as devidas proporções, mas é um jogo. Mano, é jogo de explosão, tá ligado? É um jogo de tentar dar o cross e passar pelo marcador, e é isso, velho. Tipo, tu tem arremesso, velho.
Ah, tá criando arremesso, tá criando arremesso, Tomás. Não quero me exibir. Cara, se querem saber do que a gente tá falando, só entrar na @3guris_ballers, que tem todos os nossos highlights, e a gente voltou a postar com
Acesta.
Tudo agora.
Acesta.
E merchan nada a ver, Tomás, acho que vamos, já estamos, vai, só vai.
É, eu acho que agora a gente vai pro último jogador. Caralho, é o último, velho?
É o último, Tomás. Passou voando.
É, passou voando. Quer dizer, é o penúltimo, porque eu vou falar de outro depois. Mas enfim. Tem o Cole Anthony. Então, o Cole Anthony é um cara que tava bastante hypado antes da pandemia, velho. Eu lembro que quando se falava de draft, tava se falando bastante, tá ligado? Tipo,
deixa eu falar uma coisa. O Tomás...
Não, vai te fuder, velho.
Eu vou falar. O Tomás tava fazendo um treino de abdominal do Cole Anthony, que era tipo o Cole Anthony,
era
tipo o personal
fudido,
trainer, velho. É muito engraçado, velho. Daí ele assim, com o Momboy, do The Zabs. Daí era ele fazendo. Mano, é muito engraçado, velho.
That hurts.
Mano, é muito bom. E o Tomás mandou mano, acho que eu vou fazer isso aqui. Daí ele mandou o vídeo do Cole Anthony.
Ô, vou te falar.
Abdominal.
Eu fiquei fazendo esse treino, eu fiz, mano, acho que 2 semanas. Depois eu parei, tá ligado? Porque é um bagulho meio chato ficar ouvindo sempre ele, tá ligado? Essas porra assim. Mas, mano, é tri, velho.
Eu comecei a gostar dele depois do vídeo que tu me mandou dele ensinando a fazer abdominal. Comecei a gostar dele.
É que quando tu olha, tá ligado? Ele parece ser um cara muito marrentinho, velho. Ele tem muito cara
resenha,
de ser marrento, velho. É, ele é resenha. Mas não é isso que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar da parte técnica.
Do extra, cara. Do Markel Fultz.
Mano, ele é um armador, que agora já vai começar falando ruim, tá ligado? Mas ele é um cara que comete muito turnover e é bem selfish, tá ligado? Ele é um cara bem egoísta, no sentido de que ele, muitas posses, ele pega e queima a bola, tipo, já tentando correr pra cesta, porque o bom dele é que ele é muito rápido no drop step também, ele vai direto pra cesta pra finalizar, tipo, ele é um bom layupper, tá ligado? Sei lá.
Mano, ele é basicamente o Trae Young. Ele basicamente é o Trae Young.
Isso, muita gente fala que ele... Hype, mano. E tem muita gente que fala que ele pode ser, sei lá, mano, All-Star, tá ligado? Mas eu duvido muito, eu acho que ele vai ser tipo armador reserva, tá ligado? De algum time importante. Sei lá, armador reserva. Puta, deixa eu pensar, mano. Sei lá, do Denver, tá ligado?
Sim, esse, mano, realmente cabe. E Tomás, eu lembro que quando a gente gravou o nosso primeiro episódio de prospectos, eu falei que eu odiava ele. Eu falei assim, eu acho ele.
Falou mesmo?
Um péssimo prospecto. E, cara, isso foi mudando um pouco minha mente, porque, por exemplo, ele não é um bom armador, ele não trabalha em equipe, ele comete muitos turnovers, mas, cara, o Trae Young era basicamente isso. E olha o que ele virou na liga, o Trae Young é uma máquina de fazer ponto, velho. O Trae Young, eu juro, o Trae Young, ele sabe fazer ponto. Ele sabe, ele tá jogando pra equipe um pouquinho, porque agora a equipe tá muito tri. Se o Cole Anthony cair numa equipe tri, em desenvolvimento, talvez dê alguma coisa boa. Obviamente, cara, eu não sei o que esperar do Cole Anthony, mas eu tenho certeza.
É.
A única certeza que eu tenho é que ele vai cair no Knicks. Eu não sei por quê, velho. Eu juro, eu tenho essa certeza absoluta que ele vai cair no Knicks. Absoluta.
Caralho, velho. Mas é, mano, que ele tem meio cara de Knicks, velho. É verdade ele que tem, ele, né, tem meio cara de Knicks. Cara, só um negócio aqui, ó. Eu falei mais mal do que bem dele, mas ele é um cara que tem bom crossover, ele consegue colocar, tipo, passar do cara e botar ele nas costas, tá ligado? Se apoiar nas costas,
Chris
tipo
Paul?
Que o Chris Paul faz. É, tipo o que o Chris Paul faz, tá ligado?
Jogo só de bunda, ele, Tomás. Tem que falar
é,
isso.
Jogo
que
de
eu,
bunda.
O Café Belgrado gosta muito dessa expressão, eu também comecei a usar bastante ela. Cara, ele sabe usar a bunda dele muito bem no jogo. Ele sabe usar a bunda isso. dele no cross pra segurar o adversário nas costas. E ele tem muito isso, ele tem uma bunda bem avantajada.
É, mano, ele vai ser um scorer. Mano, ele vai ser um bom scorer, tá ligado? Ele vai ser. Só falta liderança, tá ligado? Eu acho que precisa de liderança, mano. E ele é shot creator, só falta o shot, tá ligado? É isso.
Ele é exatamente o Jamal. A comparação do Jamal Murray, acho que caberia nele, porque o Jamal Murray é um cara que consegue criar arremesso pra ele mesmo muito fácil. E é o que o Cole Anthony sabe fazer. E, cara, tirando isso, Tomás, ele é um jogador que eu tô curioso. Esse é outro jogador, esse é outro caso que eu tô curioso de ver ele na liga. Porque ele pode render muito e pode render muito pouco. Por isso que eu torço, cara. Tomara que ele não caia no Knicks, mas ele vai cair. Porque a gente não vai assistir. Ele tem que cair num time que a gente vai assistir ele jogar, tá ligado? Então, uhum. Tomás, tu pode falar daquele teu outro cara lá?
Ó, seguinte, gurizada. Agora, não, agora é papo reto mesmo. E quem pegar esse cara... Não, se esse cara for undrafted, velho... Mano, juro. Os caras vão ter jogado um tesouro no mar, velho. Eu tô falando sério, velho. Cara, o nome desse cara é Mamadi Diakite. Mano, ele é senior no Virginia Cavaliers. Eu vi numa página de Instagram que postou... Mano, postou tipo uma foto dele, tá ligado? Daí, mano, falando assim, esse cara é underrated, tá ligado? Daí eu fui ver o que que era. Mano, eu vi os highlights dele. Eu quero que o Pelicans vá atrás desse cara, mano. Eu sei que o Pelicans já tem um power forward, mano. Mas é um cara que, juro, ele tem um jump shot, ele tem bola de três, tá ligado? Ele, mano, tem um highlight dele que é, mano, ele metendo um pull-up three no meio do jogo, tá ligado? Tipo, porra, é foda demais, mano. E daí, eu tô falando muito de emoção agora, tá ligado?
Muito de torcedor, velho.
Mas, velho, ele... Mano, o cara danca, tipo, atlético mesmo. Ele corre pra caralho, tem uns tocos muito foda, ele tem uns... Mano, tem uns bração, velho. Acho que é do Josh Green mesmo, tá ligado? A comparação do Josh Green, que é um Sim. braço gigantão, mano. Na moral... Esse cara vai valer... Mano, se o Pelicans draftar ele... Mano, ele tem power forward reserva pro resto da vida. É isso.
Mano, que viagem. Tá, Tomás, se tu hypou um, eu vou hypar outro também.
Mamadi cara... Diakite.
Esse cara aqui, eu lembro que a gente escreveu sobre ele, ele tava um pouco mais hypado, mas meio que caiu um pouco esse hype. Ele jogou, assim, o McDonald's All-American, que é o Isaiah Stewart, cara. Eu comecei a gostar muito dele, é um pivô de Washington, é um pivô não muito alto, que, cara, ele é muito forte atleticamente. Ele joga junto com o Jaden McDaniels na Universidade de Washington. E, cara, eu tava vendo nos mock drafts, ele tá pra cair lá pro Dallas Mavericks. Mano, é perfeito, velho. Eu juro, ia cair perfeito pra eles. É um cara que pega ponte aérea, é um cara que trabalha embaixo do garrafão. Não tem arremesso, não tem porra nenhuma, mas é um cara cru que eu acho que vai render muito. Então, a minha aposta de steel vai ser o Isaiah Stewart. E a tua, Tomás?
A minha vai ser o Mamadi Diakite. É isso.
Beleza.
É isso.
Bora pras considerações.
Quem pegar ele tá feito, mano. Bora. Então vamos agora pras indicações culturais. Pedro, o que, que tem separado aí pra nós?
Cara, eu sou clubista até nas indicações culturais, Tomás, porque eu vou indicar o meu irmão, o Tomás Verardi, o Tom Verardi. Ele é músico, ele vai fazer uma live amanhã no dia 7, no caso o dia que sair esse episódio, não é? Dia 7 de novembro, ele vai fazer uma live no YouTube, vai tocar vários sons dele, vários projetos novos dele. Ele já lançou um EP agora com um amigo dele, o PH Original, um EP de trap, rap e várias coisas. Ele tinha uma banda de... ele tinha uma banda de reggae também, que era muito legal, o Good Samaritans, que eu já indiquei aqui. Então, a minha indicação é Tom Verardi, Tomás. Só procurar no YouTube, procurar no Spotify, já vai ter todas as músicas dele lá. Acho que a galera vai gostar, Tomás. É muito tri, é muito show, é muito fanfarrão. Vai lá, Tomás.
Assiste o ao vivo, mano. Deixa o ao vivo tocando enquanto tu faz alguma coisa que é tri e vale a pena.
É verdade.
Agora, sendo bem sincero. E, cara, eu vou indicar também música, mas é um cara que... Mano, eu juro, eu só achei ele no YouTube, não achei no Spotify, mas é bom, porque eu vi a propaganda dele no Instagram, que é This Time is Different, do Cosmic 860. É bom, mano. Vale a pena, eu vou... É isso aí, mano, é bom. É bom pra caralho, é um rapzinho e, cara, falar sobre a quarentena, mano. É isso.
Massa, Tomás. Pode indicar tudo. Tu tá meio retraído.
Mano, é isso, velho. Não tem muita coisa, não, pra indicar. Eu sempre sou o cara que fica pendendo nas indicações culturais, porque vou te dizer que eu não consumo muito filme. Agora eu tenho consumido mais, sei lá, série, mas bem pouquinho, tá ligado?
Tem consumido música. Bebida alcoólica, isso sim. Então, Tomás,
droga.
Indica nossos...
Anabolizante.
Twitter... Instagram, Facebook, a gente tem.
Rapaziada,
Facebook,
antes...
nem sei se tu sabia, mas a gente tem Facebook.
A gente não usa Facebook. Mas, não. Cara, aqui, ó. A gente vai começar a ser mais ativo no Twitter, então segue a gente lá.
Sexto.
Mano, mas isso é verdade. Agora a gente vai postar todos os episódios que foram lançados, a gente vai ser ativo. E quando voltar as transmissões, a gente vai comentar os negócios da Sport TV, ESPN, tá ligado? Mas segue a gente lá, sexto_homem. E segue a gente no Instagram, @3guris_ballers, que a gente posta os highlights, posta as dunks, posta, mano, posta quando lança episódio. E falando em episódio, dá um play ali no nosso trailerzinho, que é o Antiquário Damian Lillard, que deu trabalho pra caralho e, mano, vale a pena assistir, velho. Tá bom demais. E é isso, gurizada. Muito obrigado por ter ouvido até aqui.
Valeu, gente.
Vai tomar processo do próprio irmão, pessoal.
Valeu, gente. Até mais.
Valeu.